Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa, marota sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo, casos e causos bizonhos desse mundão de meu Deus. Programa é número 120, cara. Veja só, né? 120 programinhas aqui toda semana pra gente bater, né, esse papo, que essa conversa de bar sobre esses temas que a gente tanto gosta. Aí, turma, passaram bem a semana, tudo dominado, tudo na santa paz. Galera, essa semana a bizarrice tá em dobro aqui no Que Diabo É Isso, porque veja só esse blend maravilhoso de bizarrice que é extraterrestres, alienígenas e Big Brother, cara. Eu nunca ia imaginar que ia estar falando de Big Brother aqui com vocês, logo na semana de estreia, né, da edição aí, nem sei que edição que tá, que estreou essa segunda passada, né, na TV. Então hoje o programa tá bizonho por motivos óbvios, né, e tem mais esse temperinho a mais de bizarrice, mas tem motivo de ser, cara, eu prometo pra vocês. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar desse caso, e casualmente, né, a protagonista desse caso participou do Big Brother Brasil, foi a campeã do Big Brother Brasil, da edição número 19, né, que aconteceu em 2020, e é um caso que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, não, isso aqui é brincadeira, isso aqui ela tá querendo aparecer, quer likes, quer views. Turma, eu vou colocar aqui na íntegra o relato dela, desse caso, né? Ela vai contar aqui, tintim por tintim, o que, que aconteceu naquela noite, né? Ela estava com a prima dela. Foi um caso bem bizarro que aconteceu em Minas Gerais, ali na região da residência que ela mora, uma região mais afastada do centro da cidade, uma região mais erma, né, como dizem. Então tem ali, e assim, né, turma, a gente que gosta de ufologia, que gosta do tema, para quem já é assim como eu, já está acostumado a ouvir, a ver casos, a ver depoimentos, meio que já tem aí o couro já curtido, né, já sabe mais ou menos quando a história aí é uma história para boi dormir ou tem ali sim um pingo de verdade na parada toda. E eu confesso para vocês, aí vocês tirem aí a opinião de vocês após aí o relato dela, eu acho que é real, cara. Eu acho que tem ali muitos detalhes, assim, eu até aconselho a vocês irem e conhecer o vídeo, né, assistirem o vídeo, tem no YouTube ali ela explicando melhor. Eu vou extrair o áudio desse vídeo para colocar aqui no programa. Mas também ver o vídeo também é legal, porque a gente percebe ali as expressões, né, ela contando, a gente começa. Eu não sou o cara do metaforando, né, mas mais ou menos a gente já vê quando tem verdade ali, né, nos trejeitos, enfim. Então, turma, assistam o vídeo e escutem o programa, né, ou melhor, escutem o programa e depois assistam o vídeo com um depoimento. Então, vou colocar aqui o depoimento na íntegra. Tirem as conclusões de vocês. Eu acho esse caso muito estranho e muito assustador, cara. Eu me coloco ali no lugar delas, eu estaria ali, cara, com... Nossa, cara, a cueca já estaria trocada naquele momento ali, né? Mas, enfim. Mas antes, claro, né? Tem aqueles recadinhos básicos do programa. Dois que vocês já estão careca de saber, né? O primeiro é compartilhem esse programa. Quanto mais vocês compartilharem, mais a palavra do terror vai ser espalhada pelo universo, né? E mais a gente vai crescendo aí nos streamings da vida, né? Então, compartilhem no WhatsApp, compartilhem nos stories de vocês. Assim que esse programa sair para o ar, vocês já mandem bala ali no compartilhamento, né? Mandem também ali grupos de Facebook, se é que alguém, né, utiliza ainda Facebook, vocês utilizam Facebook ainda, né? Compartilhem, que tá valendo. Qualquer forma de divulgação já é uma baita ajuda nesse rolê, que é, né, ter um podcast de terror na internet, que, convenhamos, é um trabalho hercúleo, né, de ter aqui na internet. Eu sempre quis usar essa palavra, cara. Trabalho hercúleo aqui na internet. E sabe o que é legal também, cara? O Pix do programa, né? Se vocês quiserem contribuir aqui pra gente continuar produzindo um podcast autoral, né, independente aqui na internet, a contribuição de vocês aí com dinheiro, com pila, com grana, é muito importante. Então, a chave do Pix é, anota aí, que diabo é isso, só a letra Q, diabo é isso, 666@gmail.com. Repetindo, que diabo é isso, só a letra Q, diabo é isso, sem acento, sem nada, 666@gmail.com. Bora lá então conhecer esse caso da Paula von Sperling. Toca lá.
Contado o relato de sábado, e esse horário foi escolhido especialmente para vocês se aventurarem e sentirem medo junto com a gente. Quando o relógio bate à meia-noite, todas as caveiras saem da tumba.
Tumbaracatumba.
É tipo isso, mas o que a gente ia falar é muito sério. A gente tá. Vamos mostrar o videozinho antes, só para eles terem noção. Ou depois?
Depois mostra.
Tá, conta. A gente tava chegando de Belo Horizonte, só nós duas, infelizmente, tinha que ter um adulto junto.
tinha que ter uma pessoa pra validar.
Pra validar isso. A gente tava chegando de Belo Horizonte, era 10 horas da noite.
No sábado.
Subimos com o carro aqui em casa, e aqui em casa é bem grande. E
do lado direito tem uma floresta que a gente cresceu lá brincando, e bem grande, bem, né, escura à noite.
Não tem luz nenhuma lá. E aí eu parei o carro, desci do carro primeiro e vi duas luzes na floresta. Subindo assim, que dava pra subir perto, pra cima das árvores.
E as árvores são bem altas.
Uma aqui e uma aqui.
E eu também tava vendo.
E a Mônica tava dentro do carro pegando as coisas, e eu falei, uai, quem que tá ali? Ela falou, vai lá. Eu cheguei perto da cerca, assim, olhando pra floresta, tentando ver quem era. Eu achei que era minha tia e o meu primo, e eu falei, quem tá aí? Zoando. E aí não responderam, continuaram parados. E aí eu fui focando pra ver quem era. Eu falei, uai, não é tia Jane, não. Aí a Mônica falou, filma. E aí eu não tava entendendo, não era rosto de gente. Era
achou que poderia
tipo,
ser
uma máscara. Eu tava querendo entender que máscara que era aquela, o que era aquilo que eu tava vendo, se era bandido, gente ruim, se era parente meu zoando. Eu tava querendo entender o que que era. Então eu olhei mais forte, tentando entender o que que era aquilo. Até que saiu o galho que tava na frente do rosto, e o rosto ficou olhando pra mim, e eu fiquei olhando pro rosto, e a Mônica dentro do carro pegando as coisas. E aí eu fiquei parada olhando, e aí eu já entendi que eu não podia falar mais nada. Eu cheguei perto dela e falei, Mônica, tem um ET ali. Aí a Mônica foi, eu só peguei ela e falei assim, vem aqui. Eu falei, cala a boca. Aí ela chegou lá e eu falei, você tá vendo? Olha.
A gente ficou exatamente desse jeito aqui, ó.
Exatamente desse jeito.
E a cada momento a gente ficou encarando, eram dois seres.
Era. E um tava em pé, o que a gente tava vendo nitidamente o rosto, a luz saía do olho, e o outro tava agachado.
Gente, era uma luz hipnotizante. Era tipo assim, era tão forte saindo, por exemplo, tá vendo o olho inteiro? A luz saía do olho inteiro, assim, ó. Era um verde neon, sabe? Aquele verde muito forte. Tava iluminando tanto que a gente viu o formato. E assim, essa parte toda a gente conseguia ver da pessoa, né? Do ser,
era,
na verdade.
E a gente viu o rostinho perfeito. Não tem como falar que era outra coisa. A gente ficou... Tem gravado aqui em casa, tem câmera em todos os lugares. A gente ficou mais de um minuto. Um minuto, né? Mais de 30 segundos.
Um minuto.
Assim, ó. Assim, parada. Olhando.
Eu fiquei em estado de choque. E se não fosse a Paulinha, eu nem sei o que tinha acontecido. Mas
e sabe
a gente
quando
ficou
a gente
assim,
vê, rever, a gente...
A gente já sabe o que a gente já viu. Não tem mais pra que a gente tá ali. Tipo, se alguém perguntar, a gente já sabe o que que é. Não tem o que ser outra coisa.
Não tem como
ser.
Você, tipo, ter força pra pensar em filmar. Porque você tá vendo que é real a situação. Você precisa sair daquela situação. Você precisa realmente viver aquilo ali.
E ela ficou parada. Eu falei, vamos sair daqui, cala a boca, não fala nada.
Aí eu falei assim, e nesse momento eu tava tremendo, mas assim, ó, desse jeito. E chorando, eu ficava assim, ó. Quando eu comecei a ver, a Paulinha, a gente tava desse jeito.
Tipo,
você apertar. Polia. Os extraterrestres têm essa cara aqui. Essa cara.
Eu tô desse jeito. No radar deles.
No radar deles, isso é um fato.
E aí, quando a gente ficou mais de um minuto lá encarando ele, ele encarando
ele. Não foi como assim, como se ele estivesse descobrindo a gente, olhando e fazendo assim, nitidamente. E a gente assim, ó.
Era. E aí, a gente saindo, a gente saiu correndo. Pra dentro de casa sem olhar pra trás. Mas chegando na porta, tava trancada.
Só que a gente não conseguiu olhar pra trás porque, como era um extraterrestre, a gente pensou que já tava na nossa cola, entendeu?
E quando
a Paulinha meteu a mão na porta, e a porta tava trancada, bem. E a gente não podia fazer barulho de desespero.
A Nancy correu lá, que ela sabia que essa batida tava diferente. Abriu a porta, pôs a gente pra dentro, enfiou os cachorros pra dentro e a gente. Tem até ali. A gente tava tremendo desse. Feito em estado de choque, querendo chorar. A gente correu pro quarto da Nancy, fechamos a porta.
E ficou com muito medo de ser abduzida e começamos a ligar pra nossas tias pra avisar que se a gente sumisse é porque a gente tinha sido abduzida, não tinha tempo pra avisar mais ninguém.
E aí as minhas tias ligaram correndo pra polícia. E todo mundo veio aqui, a família da minha mãe, do meu pai, veio aqui pra casa e parou um caburão de polícia, assim, na porta de casa.
E a polícia do Zangostano foi muito eficiente, eles chegaram aqui muito rápido, armados assim até os dentes. E aí a gente foi e falou assim, tá ali na floresta. Aí o moço, o que que é? Aí a gente falou,
não, veio uns 5 policiais assim, ó, com fuzil, apontando desse jeito e agachando. Aí, nossa, na floresta. Aí eles, cadê os homens? A gente falou, não é homem, é ET. Por que que a gente falou isso, velho?
A gente falou isso
porque a gente se sentiu ridículas, totalmente.
Eu ainda tô me sentindo ridícula quando eu conto isso, só que é uma cena que eu nunca mais cabeça e tipo, velho, foi traumatizante mesmo. Eu nunca senti tanto medo na minha vida.
O povo aqui, claro que muita gente acreditou, porque pra que a gente vai mentir um treco idiota desse, mas é muito sério, a gente ficou com muito medo, a gente falou, é o fim do mundo, não tem condição.
Eu achei assim, putz, faltava só isso pra 2020, porque...
Não, detalhe, nenhum cachorro latiu. Sim. Enquanto a gente tava na cerca, os cachorros estavam aqui, cumprimentando a gente.
Eles não sentiram a presença, assim. E normalmente, quando tem um esquilo, qualquer pessoa, que seja longe, eles já sentem, fica na cerca, nervoso, latindo. Eles não sentiram. E olha, era muito grande. Tinha um que tava achado, fazendo alguma coisa. Mostra como é que era o movimento.
Tava assim, eu vi o músculo, o ombrinho curto. Fazendo um negócio muito especial.
Era tipo um lagarto,
porém,
sabe?
O rosto tava em estado de choque, olhando pra gente, assim, parado.
Gente, eu até
me
arrepio só de lembrar, cara. E o outro tava lá, parado. Ele era muito grande.
O rosto tava agachado.
Um agachado
que
o outro.
No dia seguinte, eu até postei a história da floresta. Eu tava lá procurando o...
Rastros, pra gente ver.
E essa luz... Primeira vez que a gente vê, essa luz já veio aqui em casa fazendo assim, forte. A gente nunca soube de onde veio e tudo.
E eu tinha, assim, dúvida, porque a ignorância nossa achar que nesse planeta inteiro só ia ter a gente, né, de ser. Mas depois disso que aconteceu com a gente ficou tão traumatizada, a gente não conseguia dormir. E aí a gente foi pesquisar pessoas que já tiveram experiências, se já haviam acontecido experiências parecidas. E sim, gente, várias pessoas.
Ó, a gente nem quer que vocês acreditem, não, porque a gente acha isso ridículo. Se alguém tivesse contando isso pra gente, a gente ia falar, tadinho dela, tá idiota. Mas quem acredita, quem acredita mesmo que pode existir isso daí,
utilizem essa experiência nossa que
a gente
que foi
viu. E não, a gente não viu OVNI, nave espacial, a gente viu ele mesmo. Foi
irmãzinha,
horrível.
Gente, a Paulinha tem a cabeça tão boa que eu entrei em estado de choque, fiquei parada olhando por dentro do olho. E ela força de tipo assim, vamos sair daqui em silêncio.
Foi.
Eu não sabia o que eu ia fazer.
Eu fiquei com medo de falar alguma coisa e incomodar eles pra eles virem aqui fazer alguma coisa, sabe? Foi horrível. Que
Badu, aterrorizante, viu?
Foi, a gente não esperava passar por uma situação dessa nunca, que a gente estava chegando em casa de boaça. E, gente, a gente não dormiu em casa.
Não dormiu em casa, nossas tias levaram a gente, porque minha mãe e meu pai estavam viajando, a gente estava aqui sozinha. E nem fica lá fora mais, no escuro.
Eu amo minha casa, mas eu tô com muito medo. A Paulinha leu que eles não gostam de claridade, mas a floresta, gente, tava muito escura nesse momento. E foi muito impressionante, tipo assim, a luz tava saindo do varão das árvores, sabe?
Tanto que chamou nossa atenção, né? Agora é que pra ficar no jardim à noite, a gente liga todas as luzes. Foi muito cabuloso mesmo.
Sim.
Eu vou mostrar os vídeos do nosso desespero aí agora.
Agora a gente ri
deles. Vocês têm que conseguir entender, porque é tudo. Vocês vão conseguir ver eu chamando e vão conseguir ver a nossa demora a partir do momento que a gente fica junto, assim, perto da cerca. Mas é bem difícil entender. Gente, a floresta no terreno da minha família também, da minha tia. Quem vai ali é só o pessoal da minha família. Não existe outra pessoa alienada da rua chegar lá. Mesmo porque os cachorros protegem muito e sempre latem se aparece qualquer esquilo ali, sabe? E essa floresta eu mostrei nos stories aí de hoje de manhã. É muito do lado, muito pertinho mesmo.
E aí, turma, e aí, o que, que vocês acharam desse depoimento, desse relato, na verdade, da Paula e da prima dela? Como eu falei para vocês lá no primeiro bloco, cara, e reforço aqui, né, assistam ao vídeo também, que dá para ver a carinha delas, né? Eu acho que é real, cara. Eu acho que não é, ela não iria se queimar, né, porque a gente sabe como é que funciona, aí a mídia, né, a mídia tradicional, pelo menos, quando alguém vem a público e diz que viu um extraterrestre, a gente sabe o que a mídia faz, né, critica, faz bullying. Então, para uma pessoa ali, para uma campeã do Big Brother Brasil ali, que foi na saída, isso aí não foi na saída do programa praticamente, né, isso aqui aconteceu no dia 21 de novembro, o programa tinha terminado no início de novembro, então foi logo ali. Ela estava bombando na internet, ainda com milhões de seguidores. Então ela não iria fazer isso para conseguir seguidor e para aparecer, né? Pelo menos eu acho que seria aí uma péssima estratégia de marketing e uma péssima estratégia aí de RP, né? De relações públicas. Então eu acho que tem aí fundo de verdade nessa história. Se não é extraterrestre, alguma outra coisa, alguns seres dimensionais, whatever, né, cara? Mas realmente eu acho que tem um pingo de verdade ali. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse caso, se já ouviram falar, e se já passaram, né, cara, por experiências semelhantes. Eu quero ouvir mais de vocês. Eu sei que muita gente me manda áudio aqui por direct contando experiências que passaram, e eu tô cada vez mais pilhado em fazer aí relatos de vocês, mas isso aí são planos para o futuro, planos para 2023, né, que está começando. Então tá, turma, é isso o programa de hoje, caso bizonho, né, bizarro, nunca imaginei que ia falar de Big Brother aqui com vocês, mas aqui, quando envolve alienígena, a gente abre uma exceção. Turma, relembrando então, o Pix do programa, que diabo é isso, só letra Q, diabo é isso, sem acento, sem nada, 666@gmail.com. Terminando agora esse programa, já manda bala no compartilhamento aí, que ajuda pra caramba aqui no nosso trabalho, beleza? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.